vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Já estou na câmera? Ai, já estou na câmera. youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. Vem participar com a gente, vem movimentar. Vamos movimentar este YouTube com o nosso tema de hoje. Meu nome é Rose Andrade, está no ar mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Eu gosto tanto desse momento, eu fico na expectativa de encontrar você, meu querido ouvinte, neste exato momento. É muito bom saber que você está aí do outro lado. Eu gosto que você me avise que você está aí do outro lado, tá bom? Já vou pedindo para você fazer assim, ó. Colocar assim, ó, palminhas para marcar aí para a gente movimentar o YouTube. Palminhas, porque hoje a gente vai conhecer, nós vamos falar sobre o trabalho dos enfermeiros. Você sabia que hoje é o Dia Internacional da Enfermagem e dos Enfermeiros? Pois é, e a gente quer, nesse programa, conhecer melhor a profissão, a gente quer valorizar o profissional. Você sonha em ser enfermeiro? Olha, então esse programa vai abrir assim, olha, a nossa mente, vai apontar caminhos. Você não pode perder porque tá uma bênção. Gente, eles estão nos hospitais, eles estão nas clínicas, eles estão na emergência, no postinho de saúde. Eles trabalham na linha de frente, no atendimento ali, no acolhimento. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, o Brasil possui milhões de profissionais atuando nessa área, formando uma das maiores categorias de saúde no país. Enfermeiros com ensino superior são cerca de 700 mil cadastrados. Quando a gente fala de técnicos e auxiliares, ultrapassam 3 milhões de profissionais. Olha que coisa, que número. Então, é muito bom ter hoje aqui um representante para a gente conhecer melhor a profissão, contar para os nossos ouvintes. E a gente quer saber, sim, gente, quais são as aflições, quais são as alegrias, os desafios, as pressões, não é? Então, vem aqui, conta para mim agora, você que já foi, né, já esteve no cuidado ali, entregue aos cuidados de enfermeiros, em algum momento da sua vida, te marcou de forma especial? Teve algum enfermeiro ou um trabalho do grupo de enfermeiros? Olha, eu vou te contar da minha mãe ficou há pouco tempo internada, que ela quebrou aqui o braço, o antebraço, ela quebrou e ela precisou tomar medicamento. Minha mãe já é idosa, enfim, aí para achar a veia dela, né, foi um sacrifício. Gente, tem que ver o cuidado com os enfermeiros com ela, atendimento no SUS, que cuidado, que carinho. E minha mãe assim falou, vai doer, tudo ela perguntava, vai doer, que se ela ficava, vai doer, enquanto um conversava com ela, o outro ia buscando a veia com o maior carinho. E aí chamaram um que era especialista em achar as veinhas finas ali naquela localidade. Foi muito bem tratada e acolhida demais por esses enfermeiros. Você tem alguma história assim? Conta rapidinho pra gente, 12981510081. É o momento da gente fazer esse agradecimento a eles aqui na programação. Então fica aqui comigo, enquanto isso deixa eu chamar Raul. Alô, Raul! Oi, oi, oi! Bom dia! Alô, alô! Cadê o Raul? Sumiu? Cadê o Raul? Não tá aqui não? Tá aqui não. Tá com a internet ruim? Ele caiu da internet? Quando ele retornar, você me avisa? Então tá bom. A Axa tá caçando o Raul aí, ó. Ele não entrou ainda. Deixa eu ver agora se a gente consegue bater papo com o nosso convidado. Alexandre de Oliveira, supervisor de enfermagem do Hospital Adventista Silvestre. Oi, Alexandre. Bom dia.
Olá, bom dia.
Alexandre, você já passou aqui, já? A gente já teve um papo aqui no Vida e Saúde, não é?
Já passei aqui, sim. É um prazer estar aqui novamente.
Que alegria.
Principalmente nesse dia importante para mim.
É verdade, Dia Internacional dos Enfermeiros, não é? Que bom que você conseguiu esse espaço na agenda para conversar sobre esse assunto aqui com a gente e falar um pouco mais, assim, dos bastidores, né? Do serviço, do trabalho dos enfermeiros. Muito obrigada. Deixa o contato para que a nossa audiência possa conhecer melhor o trabalho. Opa, deixa eu ver, o Alexandre tá me ouvindo? Alexandre?
Oi, sim.
Deixa pra gente o contato, para que a nossa audiência conheça melhor o trabalho. Acho que ele não tá me ouvindo. Deixa eu ver aqui, contato. Bom, eu vou deixar aqui então, olha, @ Hospital Adventista Silvestre, pessoal. @ Hospital Adventista Silvestre. Deixa eu ver agora se o Raul vai me ouvir. Raul, você tá me ouvindo? Ele não tá me ouvindo. Porque... Oi. Oi, Raul. Não tá me ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Raul, não tô te ouvindo. Vê seu microfone, Raul. Não, não estamos ouvindo o Raul. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca a música e aí a gente volta para a gente continuar a nossa conversa aqui, querido ouvinte. Paulo César Baruc, cuide.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos pra cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Com amor, cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo. Cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama.
Ei, Paulo César Baruc por aqui, a música Cuide. Você acompanhando aqui com a gente na Voz da Esperança. Será que agora eu consigo falar com meu amigo Raul? Será? Alô, Raul, você está me ouvindo? Oi, Raul. Não estou conseguindo contato com o Raul. Por que será, hein, Raul? Não estou conseguindo contato. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Passa, manda recadinho para a Axis aqui, ok? O Alexandre tá ouvindo a gente? Alexandre, tá ouvindo a gente? Opa!
Bem.
Ah, eu tô te ouvindo também, ok? Então, o Raul, enquanto resolve...
O volume tá muito baixo.
O volume tá baixo para você? É mesmo? Isso. Melhorou? Ainda não?
Ainda tá muito, muito baixo.
Ok. O Axa, vê com a nossa técnica ali o que pode ser feito aqui, porque aqui já tá tudo certinho. Vamos lá, mas você consegue me ouvir mesmo baixinho, Alexandre? Consegue?
Muito baixinho, mas sim.
Vamos tentando, então. Raul, quando você conseguir entrar, você interrompe a gente aqui, tá bom? Você vai entrando e vai ajudando a gente aqui. Ô, Alexandre, a gente tem uma admiração tremenda pelos enfermeiros, os trabalhos que foram realizados, né? Eles foram pilares no combate à pandemia do Covid-19, atuaram como linha de frente no cuidado direto da população, né? Tinham que lidar com riscos de contaminação, exaustão física, emocional, enfim. Conta para o nosso ouvinte o que representa a enfermagem, além da parte técnica da profissão. O que ela representa? Oi.
Então, você consegue me ouvir bem?
Uhum, sim, perfeito.
Ok. A enfermagem, além da parte técnica, ela é muito a parte da humanização.
Sim.
Porque nós estamos em contato direto com o paciente o tempo todo, né? Então, se a gente não tiver essa humanização, tiver essa proximidade, olhar o paciente como um todo, e somente olhar para a parte técnica.
Uhum.
A real razão da profissão, ela se perde.
Uhum.
E aí, não passa a ser um enfermeiro completo. Um profissional da enfermagem de forma completa.
Uhum.
A gente só fica vendo a parte técnica. Né? Então, assim, fica muito fechado.
Uhum.
Não é o que realmente a gente precisa para ser um profissional completo e usar aquilo que a gente estuda em todo o período, né, de formação.
Ok. Então, não dá para trabalhar só olhando a parte técnica, hein? Será que eu consigo falar com o Raul agora? Raul, deu certo? Raul?
Agora. Tá me ouvindo?
Agora tô te ouvindo. Que bom que você chegou,
coisa
Raul.
Tá.
Que bom.
Que bom, deu certo.
Que bom. Já chega fazendo a sua pergunta, Raul.
Isso que eu ia falar. Posso continuar o papo?
Pode,
aqui, né?
Por favor.
Vamos lá. Alexandre, muitas pessoas enxergam, né, apenas o atendimento ali ao paciente, mas o que realmente faz parte ali da rotina de um profissional da enfermagem?
Boa pergunta. Como é que é essa rotina, o Alexandre, de vocês? Opa, Alexandre, tá ouvindo a gente?
Abre o microfone.
Ah, o microfone, Alexandre, abre pra gente o microfone. Fala pra gente da rotina, tá ouvindo a gente? Opa.
Agora sim.
O Raul tava te perguntando. Repete pra gente, Raul, por favor, a pergunta.
Sim, Alexandre, a gente quer saber um pouquinho mais o que realmente faz parte da rotina de um profissional, né? Porque a gente às vezes só vê ali o atendimento ao paciente. Mas como que é a rotina?
Essa parte do atendimento ao paciente, realmente, ela existe, é o maior percentual. Mas por trás desse atendimento direto ao paciente, é necessário toda uma organização, é necessário toda uma administração, é necessário todo um dimensionamento, é necessário toda uma organização em relação a toda a equipe multidisciplinar para que o atendimento ao paciente aconteça de forma eficaz. Por exemplo, se o profissional médico ele faz uma prescrição e entrega para a gente seguir aquela prescrição, antes dessa prescrição ela ser seguida, existe toda uma organização por trás.
Uhum.
Da parte do farmacêutico dispensando a medicação, da parte da nutrição, os nutricionistas organizando a questão da alimentação. E aí, no fim dessa linha, no fim desse trace, está a enfermagem atuando diretamente com o paciente. E não somente com o paciente, né, mas também com os familiares, que a gente entende que faz parte do todo.
Ok. Você comentou que não dá para ficar olhando só para a parte técnica. Foi a primeira pergunta que a gente te fez, né, e você respondeu isso. Não dá para ficar olhando só para a parte técnica. Então, quais as características emocionais, digamos assim, fazem parte do trabalho da enfermagem? Isso para quem está ouvindo a gente agora e quer e sonha ser um enfermeiro no futuro.
Certo. Lidamos com momentos muito difíceis, momentos bons também. Mas lidamos com momentos muito difíceis porque nós trabalhamos numa fase da vida das pessoas que necessitam de muito cuidado, necessitam de muita atenção. E nós, como profissionais, precisamos estar prontos e preparados para esses momentos ruins, esses momentos difíceis. E aquele que opta por trabalhar, né, como enfermeiro, atuar na enfermagem, ele vai viver essas situações, esses momentos, essas situações que muitas vezes dá aquele nozinho na garganta, mas a gente tem que ter força para poder passar uma positividade para o paciente, passar positividade para o familiar também.
É interessante. Não dá para ser enfermeiro se você não gosta de gente, não é, Alexandre? Se a pessoa não gosta de gente, de ser humano, vai ficar muito difícil trabalhar, porque a pessoa chega ali já com a saúde frágil. Se ela é maltratada, se ela não é bem recebida pelo enfermeiro, ela pode piorar, não é? A questão, o quadro dela de saúde.
Exatamente. A base da enfermagem, ela está pautada no cuidado.
Uhum.
E o cuidado, ele tem uma abrangência muito grande.
Uhum.
Né? E a atenção, o acolhimento, o olhar, o toque, ouvir também, porque muitas vezes o paciente, ele precisa e necessita também de ser ouvido.
Uhum.
A gente recebe muitos pacientes que, mesmo apresentando sintomas clínicos, mas que, na verdade, o foco principal desse sintoma clínico é o lado emocional, o lado psicológico. E quando a gente consegue ouvir esse paciente, o prognóstico desse paciente, o tratamento, ele é muito mais positivo do que no caso contrário.
Uhum, ok. Eu vou ler umas participações que chegaram aqui, Raul. A Ilza, do Paraná, ela diz assim, do Paraná, Almirante Tamandaré. Trabalhei 30 anos na enfermagem, várias áreas da rede central de materiais, centro cirúrgico, UTI geral, UTI cardíaca, UTI, o neonatal. Foi a última a sair, mas morro de saudades, já estou aposentada. Então, ela, 30 anos é tempo a beça, não é, Raul? Um abraço para você, Ilza, parabéns pelo seu trabalho. 30 anos trabalhando ali no dia a dia, vendo as dores das pessoas, o coração tem que estar forte, não é, Raul?
Sim. Verdade, verdade. E essa coisa, né, que o Alexandre estava falando, né, de a pessoa ser empática, de a pessoa ser mais humana, é impressionante como faz diferença. Que a gente, quando a gente está no hospital, né, ou alguém está no hospital ali que você ama, é um momento muito delicado, né, Rosa? A gente fica assim. É um dos
Coração
momentos
na
mais
mão.
delicados que a pessoa está passando, né? E dependendo do que. Se for uma doença, ou mesmo quando não é uma doença, sei lá, teve neném, momento feliz, mas a pessoa tá internada, ele tem que ficar uns 2 dias lá. E às vezes que isso aconteceu com a minha família, né? Minha esposa ficou internada uns 9 dias uma vez, depois meu filho também ficou 9 dias, por conta de uma, já até falei aqui, de uma vacina, né? Que foi dada errada, enfim. A gente via a diferença quando a enfermeira ou o enfermeiro, né? Ele entrava ali com cuidado, as palavras, o jeito, ou quando uma enfermeira entrava lá e não tava nem aí, né? Só, tipo, no meio da noite entra, faz barulho, acende a luz, vai lá, não sei o quê.
Faz
Então faz
diferença.
muito, fazia muita diferença, né? Do profissional que tá lá realmente com a empatia, né, com cuidado, e do outro que talvez não tivesse num bom dia ou realmente não estava ligando muito para isso. Então, Alexandre, me fala um pouquinho, né, sobre isso, dessas características também emocionais, humanas, que fazem a diferença nesse trabalho.
Como assim? Até porque vocês sofrem uma pressão física e emocional, não é? Então, assim, como é que são esses desafios, o Alexandre?
Porque, né, Rose, também os profissionais, eles estão ali no plantão, né, tá sem dormir. Quando a gente fica sem dormir, nossa, eu pelo menos, eu viro outra pessoa quando eu tô sem dormir.
É verdade, como
Então,
é que.
cansado, como que mantém, né, esse equilíbrio, tudo isso, às vezes sob efeito de cafeína, enfim.
São muitos os desafios, realmente, que vivemos, né, todos os dias. Como o Raul comentou, muitas vezes a gente faz o nosso plantão de 12 horas, às vezes um plantão de 24 horas, e às vezes também um plantão de 36 horas. Nessa minha
Nossa.
longa estrada na profissão, algumas vezes eu acabei fazendo plantão de 48 horas direto, trabalhando, mas a gente entende que a gente precisa atuar com uma humanização, porque são situações difíceis que recebemos o retorno positivo e negativo do paciente, do familiar, por conta da dor, por conta de uma situação difícil, por conta de um diagnóstico que foi recebido recentemente. Mas a gente tem exemplos positivos. São momentos, por exemplo, que quando o paciente chega no hospital, igual aqui, por exemplo, mesmo no Hospital Silvestre, quando o paciente chega, ele dá entrada na emergência, quando ele vê a gente, ele já abre um sorriso, já vê, ah, que bom que você está aqui. E a gente também comenta, ah, oh, que bom que o senhor veio, apesar de ser um hospital, né? Nunca é bom a pessoa ir a um hospital, mas a gente tenta acolher, tenta dar aquela atenção. No entanto, nós também necessitamos de atenção, porque recebemos toda essa carga negativa da dor, da pressão, da perda, de um diagnóstico difícil que não tem cura, de um diagnóstico de um paciente que, infelizmente, ele acaba entrando num cuidado que a gente chama de cuidado paliativo, que é aquele paciente que não tem mais como ter uma melhora dentro do tratamento. E é esse o paciente que a gente vai entrar em contato, esse familiar do paciente que a gente vai entrar em contato, e sempre a gente recebendo esse momento e essa o lado negativo, né, da profissão. Uhum. E com o passar do tempo, a gente, como profissional, a gente precisa de válvulas de escape. Uhum. A gente precisa de alguns hobbies, de alguns costumes, praticar, de repente, um exercício físico para poder melhorar, inclusive, a nossa saúde mental. Uhum. Porque a gente cuida do outro, mas também tem que cuidar da gente.
Sim,
também. Né?
É verdade.
E existem, inclusive, programas, né? Como um programa chamado Cuidando de Quem Cuida. Uhum. Porque é exatamente isso. Nós, na enfermagem, a gente está aqui para poder cuidar o tempo todo. Mesmo que seja positivo ou negativo o retorno, mas a gente está aqui para poder cuidar. No entanto, como eu falei, nessa longa estrada que eu tenho na profissão, se eu for tentar colocar num percentual, o percentual maior foi positivo do que negativo.
Sim. A nossa ouvinte, inclusive, né, 30 não. anos aqui, ela comentou de trabalho que sente saudades, não é? E você está comentando, está falando sobre dores, né? Você tem que, muitas vezes, perde aquele paciente. Como é que é para o enfermeiro lidar com isso? Porque, às vezes, ele vai perder vários pacientes, dependendo do hospital que ele trabalha, né? Vai perder vários pacientes. Sim. No mesmo dia. Como é que isso funciona no coração de vocês, hein, Alexandre?
Olha, quando há a perda do paciente, a perda maior é para o familiar, mas uhum. a gente também sente essa perda. Uhum. Porque dependendo do diagnóstico e do tratamento, a gente tem contato com aquele paciente muitas vezes, uhum. Durante as semanas, durante os meses, durante um período de tratamento, e aí a gente acaba criando uma certa afinidade com aquele paciente. Porque é um paciente que nos remete talvez a um familiar, nos remete a alguma situação, e a gente acaba criando um vínculo, criando uma amizade com o paciente e com o familiar. Uhum. Infelizmente, quando esse paciente perde, é uma perda para a gente também. E é como eu disse, a gente precisa fazer um exercício por trás disso, um exercício muito grande, para a gente conseguir lidar com esse sofrimento, porque mesmo que pareça os profissionais da enfermagem, os profissionais de saúde como um todo, fortes, firmes, mas, na verdade, eles não são tão frios numa situação como essa, por exemplo.
Sim. Tem participação chegando em áudio, quem é que vai falar com a gente? A Kátia, não é? Oi, Kati, fala com a gente. Oi.
Oi, irmã, bom dia, Pai do Senhor. Aqui é a Kátia do Guamá, Kátia Mininé. Eu me arrisco a dizer que a enfermagem, tanto a técnica, o técnico de enfermagem como o enfermeiro, ele é uma parte funda, é o corpo do hospital, eu creio. Porque sem a enfermagem, o hospital tá, corre o risco de vir para frente. Porque é ele que segura, sabe? É o enfermeiro, é o técnico que está ali, como diz o irmão aí. Está no emocional, está no cuidado, está em tudo, está na visão, está na observação, que é uma grande coisa nossa, é a observação. Nós somos muito observadores. Então, sem os nossos cuidados, sem o nosso trabalho, eu me arrisco a dizer que o hospital não iria para frente.
Ah, é a participação da nossa...
E o posto de saúde também.
Ok. Obrigada, Kátia, pela participação, enfermeira. E nós temos vários enfermeiros que acompanham o nosso Vida e Saúde. A gente agradece a audiência, a companhia. Deus abençoe o trabalho de vocês. Raul, quer deixar uma pergunta? Quer deixar uma pergunta no ar para daqui a pouquinho a gente... para que o Alexandre responda depois que a gente voltar do intervalo?
Sim, vamos lá. Alexandre, pergunta é a seguinte: como que o contato diário com emergências, sofrimentos e perdas, né, impacta na saúde emocional dos profissionais de enfermagem?
É interessante, né, essa pergunta. Daqui a pouquinho ele volta respondendo, tá bom? Mantenha a sintonia, a gente volta já já. Bom dia! Novo.
aí, Saúde.
Ei, estamos de volta, em mais um encontro do nosso Vida e Saúde. Hoje, o Dia Internacional da Enfermagem, do Enfermeiro, e a gente está recebendo nosso amigo Alexandre, Alexandre de Oliveira, supervisor de enfermagem do Hospital Adventista Silvestre. Ele está compartilhando com a gente, a rotina do enfermeiro. Você que quer ser um enfermeiro no futuro, aí você não pode perder esse bate-papo com ele, porque a gente já está entendendo aqui, ó, como funciona, como é desafiadora, não é? Que profissão desafiadora. E ele foram o pilar na pandemia e são ainda pilares na hora de enfrentar qualquer emergência. Então, a gente agradece aos enfermeiros pelo trabalho deles e a gente está gostando muito de conhecer detalhes dessa rotina hospitalar. Bom, quero oferecer a revista Eu no Universo. A gente vai falando, nessa revista, a gente está conversando com o adolescente cristão. É, sabe aquelas perguntas? Seu filho já te perguntou assim, mas por que que eu tenho que ir na igreja? O que que significa essa frase, Jesus morreu por mim? Não é? Por que que eu nasci? O jovenzinho vai buscando a sua identidade. Muitas vezes o adulto não tem uma resposta ali. E tá tudo bem não ter a resposta na hora. Vamos pesquisar juntos, vamos buscar juntos. E aqui tá a revista Eu no Universo. Essa revista vai responder muitos questionamentos que o adolescente faz em relação à igreja, em relação à religião, em relação à sua conexão com Deus, tá bom? Então peça a sua, só digitar universo e mandar para cá. Digita universo e manda para cá. No YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Cadê as palminhas para os nossos enfermeiros? Aí, tá bonito. Tô vendo, tá ficando bonito cada vez mais. Olha só que maravilha. E assim a gente vai movimentando e vai entregando esse material para mais pessoas. A gente tá retornando do intervalo. Deixa eu chamar Raul, tá me ouvindo? Ok, Raul. Oi.
Beleza.
Vamos lá, vamos resgatar aqui a nossa conversa, dar continuidade?
Vamos lá. Alexandre, no bloco anterior você estava falando sobre como que vocês lidam, né, com esse estado emocional de sofrimento, dor, perda de pacientes, né? Mas como que é trabalhar, então, com a mente sempre em estado de emergência? Como que é para você essa questão?
Eu vou usar essa palavra. É desafiador, realmente. Porque emergência é expectativa o tempo todo. Emergência é um setor de porta aberta, o qual a gente não sabe o que vai acontecer, quem vai chegar, como vai chegar, como nós vamos receber aquele paciente. O paciente, o familiar... existe a classificação de risco, que, como já o próprio nome diz, classifica o atendimento desse paciente, e que muitas vezes o paciente ele chega numa situação de extrema emergência, que a gente tem que entrar com esse paciente direto para um setor para ir atuar, talvez numa parada cardiorrespiratória, talvez no infarto agudo do miocárdio, e a gente tem que se despedir de todo e qualquer conceito ou preconceito formado para poder atuar diretamente na intenção de salvar aquele paciente. Muitas vezes a gente acaba não tendo sucesso, mas muitas vezes Deus nos usa como ferramenta e a gente consegue ter o sucesso. Eu sou professor também e para os meus alunos eu sempre costumo dizer o seguinte: espero que um dia, quando vocês se formarem na vida profissional de vocês, vocês passem por uma situação, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória e que vocês consigam ressuscitar esse paciente, sendo usados como ferramenta na mão de Deus. Porque é uma sensação muito boa que a gente não consegue descrever a ação nossa ali, nesse ato, e o que a gente sente. Pensando no nosso lado emocional, nessa situação, é o tempo todo a gente... tentando se organizar para poder atuar de forma correta. Porque emergência é assim, como já o próprio nome diz, né? São momentos difíceis que vamos viver e precisamos estar preparados para poder receber a todo tempo o paciente, o familiar e lidar com as situações mil. São situações mil que acontecem todos os dias, o tempo todo.
Muito bem, vamos lá, deixa eu comentar com você aqui algumas participações. A Cláudia diz, eu tenho muito carinho e gratidão pelo enfermeiro Elias, da Igreja Adventista, que trabalha no Hospital Central do Parque Moscoso, em Vitória, Espírito Santo. Um excelente profissional dedicado, teve um cuidado muito grande com a minha mãe, que já descansa no Senhor. A gente não esquece, não é? Quem cuida dos nossos com tanto carinho, a gente não esquece, minha irmã. Que bom que você tem essa boa lembrança, não é? De alguém que fez algo muito especial para sua mamãe. Mais participações. Hoje, parabenizando os enfermeiros de todo mundo, mas quero agradecer aos profissionais da Santa Casa de Sorocaba. Opa, perdi aqui. Que eu estive essa semana para fazer uma cirurgia e todos foram bem atenciosos comigo. Que Deus continue abençoando cada detalhe. Sou a Janaína, aqui de Salto, São Paulo. Agora meu enfermeiro particular, meu marido, mesmo sem experiência, está sendo meu braço direito. Tá aí, pode usar esse espaço para você homenagear um enfermeiro querido que fez diferença na sua vida. Vamos lá, quem mais está participando aqui? Ah, uma pergunta, a gente quer falar, perguntar a você. Ah, tem uma pergunta aqui, muito interessante do ouvinte, da Joana. Ela disse se você já viveu alguma situação engraçada Na prática da sua profissão, Alexandre, já aconteceu alguma situação que foi engraçada?
Engraçada? Situação engraçada?
É, alguma questão que provocou risada de vocês ali na sala, no atendimento. Já aconteceu? Que você se recorde agora de imediato?
É, de imediato, no momento, por exemplo, quando a gente vai puncionar uma veia, de um paciente que o paciente ele tem muito medo, né, por exemplo, de agulha, e aí o familiar tem que estar ali próximo pedindo ajuda. Eu me lembro, sim, me lembro de uma situação que uma vez eu trabalhando à noite no plantão, um jovem, um rapaz, ele tinha aproximadamente 28 anos, estava com a namorada dele e precisávamos realmente funcionar, e ele desesperado, não, me ajuda, por favor, não deixa, não deixa, não deixa. E aí a namorada acabou não suportando, não aguentando, né, aquele momento, acabou rindo, ele rindo também, e aí a gente acabou rindo, e no meio dessa situação, né, que acabou ficando descontraída, a gente conseguiu funcionar e fazer a medicação no paciente e acabou dando tudo certo.
Ok, tá vendo? Também acontecem coisas inusitadas com os enfermeiros. Raul?
Eu já vi um vídeo parecido, né? Um cara todo fortão, todo machão, né? Assim, aquela pinta toda, mas aí o cara, ele chorando porque ia ter que funcionar ali a veia, né? Mais ou menos isso aí, doutor. Ai, doutor, muitas vezes, né, o enfermeiro ele cuida ali de todos, né, mas acaba esquecendo de si mesmo, né? Você mesmo falou essa frase hoje. E no nosso programa, inclusive na nossa mentoria, tem muitas enfermeiras, né, que trabalharam anos ou já trabalham anos, ainda trabalham, e esquecem de si mesmo. Daí sobrepeso, às vezes está com alguma doença, pressão alta, diabetes, algumas coisas assim. Por que que isso acontece, Alexandre? E na sua opinião, isso é uma coisa que acontece mais no seu setor ou não, né? Porque em todos os setores vão ter pessoas ali que se cuidam e as que não se cuidam, né? Mas na sua opinião, acontece mais, você acha, na enfermagem?
Sim, sim, acontece. Isso ocorre pelo fato de estarmos muito tempo com o paciente. Fora determinadas escalas, a escala mais comum é a escala 12 por 36, ou seja, ficamos muitas horas com o paciente, ficamos 12 horas com o paciente. E em determinadas situações, o profissional ele acaba, dependendo do caso, tendo que dobrar, ele faz uma outra escala, ele sai de um hospital, vai para um outro hospital, de um plantão para um outro plantão, e aí segue mais um plantão de 12 horas. E aí essa dinâmica pesada de várias horas de plantão acaba minando as nossas energias, e aí a gente acaba não pensando tanto na gente, porque a gente está o tempo todo cuidando do outro, cuidando do paciente, as necessidades do paciente, do familiar, do paciente também, que a gente acaba esquecendo da gente. No entanto, há uma boa notícia. É veiculado a importância e a necessidade disso. Há um programa aqui no Hospital Silvestre de psicólogos para tentar nos ajudar nesse sentido. Nesse sentido. E é sempre indicado que tenhamos um hobby para poder evitar esse tipo de problema, né, quanto à questão do autocuidado. Porque, realmente, a gente está aqui para poder cuidar, que é o foco, né, a base, é o pilar da enfermagem, é o cuidado. Então, para a gente cuidar bem do outro, a gente também tem que estar bem. Para a gente estar bem, a gente tem que ter o autocuidado, cuidar da gente mesmo, físico e mentalmente.
E todos os dias, viu, pessoal? Todos os dias tem que ter ali um escape, porque senão vai acumulando, acumulando, não é? Bom, existe um programa, o programa Melhor em Casa, que é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde, o SUS, que oferece cuidados domiciliares para pacientes que precisam de atenção contínua, evitando internações desnecessárias. Como costuma ser essa experiência na vida do profissional? Agora você sai do seu ambiente de trabalho ali, da sede, do hospital, da clínica, do postinho, enfim, e agora tem que ir à casa do paciente. Como é que é para vocês? O que os enfermeiros costumam comentar sobre essa experiência, Alexandre?
Essa é uma experiência bem diferente da experiência do ambiente hospitalar. Porque, como você mesma comentou, a gente sai do ambiente hospitalar e vai para a casa do paciente. Ou seja, nós vamos atuar no habitat do paciente, no ambiente do paciente. Então, o contato ele é muito mais próximo. E para que isso tenha um sucesso no tratamento, nessa questão da desospitalização, o enfermeiro, o profissional da enfermagem que está atuando nesse âmbito, ele tem que ter mais tato, tem que ter mais cuidado, tem que ter mais a questão da humanização focada para poder conseguir ter o sucesso no tratamento, no prognóstico, até o paciente ter a alta, né? Evitando a internação hospitalar.
Perfeito. A Leni, ou Rose, ela tá brincando aqui comigo, ó, tá falando assim, ó, o Raul, fala a verdade, esse cara sou eu, aquele cara lá que tava, que eu citei, que tava chorando lá pra fazer consulta.
Eu acho que muitos se identificaram, viu, Raul? Acho que muitos se identificaram.
Falei, não sou eu, Leni, não sou eu. Não sou eu. Quando eu vou lá, Leni, quando eles vão fazer a punção, é tanto músculo que...
Eu aguento isso, Axa. Eu não aguento isso, Alexandre, tá vendo?
A Grazi foi embora, mas as fãs ficaram aí pra me zoar. Alexandre, o que a população muitas vezes não percebe sobre o esforço, sobre a dedicação desses profissionais?
Que necessitamos de atenção. Que necessitamos de atenção. Uhum. Na época da pandemia, o tempo todo éramos chamados de profissionais essenciais. Uhum. E somos realmente essenciais, né? Todos os profissionais de saúde, eles são essenciais. E a população, ela tem que entender que necessitamos de atenção. Todo tipo de atenção, né? Muitas vezes a gente não consegue ter a resposta, muitas vezes a gente não, dependendo do ambiente, a gente não pode permitir, por exemplo, a presença de um familiar naquele ambiente por conta de um procedimento, por conta de algo que está acontecendo ali naquele momento, talvez com outro paciente. E quando temos familiares que conseguem entender isso, E compreender essa dinâmica, tudo fica mais fácil. Então, assim, o profissional de saúde, o profissional da enfermagem, ele precisa de atenção, porque é uma profissão que a gente, do momento que o paciente pisa no hospital ao momento que o paciente tem a alta, que ele vai embora, que seja no momento de emergência, atendimento somente de emergência, ou no momento da internação, a enfermagem está o tempo todo em contato com o paciente. O profissional de enfermagem é o profissional que, num período do dia, ele é o que fica maior horas em contato direto com o paciente. Uhum. E aí a gente realmente necessita dessa atenção. Uhum. E tendo essa atenção, a gente tem energia e força para poder dar atenção para as outras pessoas também.
Uhum. E você já está trabalhando como enfermeira há quanto tempo nessa área da saúde, né? Porque hoje você responde ali pelo você é supervisor de enfermagem. Há quanto tempo você trabalha com a saúde na área da enfermagem?
Na área da enfermagem eu trabalho há 28 anos.
Uau!
Eu passei pelas três fases. Uhum. Muitos anos atrás, eu fiz o curso na época de auxiliar de enfermagem. Uhum. Depois eu fiz a complementação para técnico de enfermagem. E aí, consegui, com muito esforço, fazer a faculdade. E estou aqui, graças a Deus, até hoje. E atualmente atuo como supervisor de enfermagem. Supervisionando o setor da emergência, o setor da oncologia e o setor do diagnóstico também.
Quanta experiência, Alexandre, quanta experiência. E qual foi o maior aprendizado que a enfermagem trouxe para você até o momento?
De que, na verdade, nós não somos, muitas vezes, aquilo que realmente a gente pensa que é. E que a gente sempre precisa do outro. Eu costumo dizer que, nessa profissão, se a gente não aprender empatia, não aprender a olhar o outro como igual, olhar horizontal, a gente não aprendeu nada. Eu me lembro de uma experiência, porque o pior momento da vida do profissional de saúde, o pior momento da nossa vida como profissional aqui no hospital, na enfermagem, como um todo, né, propriamente dito, foi o período da pandemia. E de todas as experiências bem difíceis, eu me lembro de uma filha que veio me pedir para colocar o relógio no braço do pai. E o pai havia falecido por conta do Covid. Uhum. E aí eu disse para ela, mas senhora, infelizmente a gente não pode fazer isso. E ela chorando, mas esse relógio ele gostava muito. Por favor, deixa eu colocar esse relógio no braço do meu pai. E aí eu tive que chamá-la, sentar com ela, conversar. E ela conseguiu, depois de algum tempo a gente conversando, entender a razão do porquê que eu não pude fazer aquilo com ela. E isso faz com que a gente crie uma sensibilidade muito grande com o sofrimento do outro. Porque o comum é quando a gente está vivendo uma situação assim, a gente acabar se tornando frio, se tornando duro. Mas essa profissão, para mim, comigo, ela fez isso. Ela me tornou mais sensível. Eu consigo olhar o outro e ver o outro igual a mim. Porque se a gente não conseguir olhar para a pessoa dessa forma, a gente não vai conseguir seguir, inclusive, aquilo que a gente entende como credo religioso propriamente dito, né? Uhum. E o paciente, o familiar, ele vem para a gente, muitas vezes ele vem com um pouco, uma fala um pouco dura, um pouco agressivo muitas vezes, mas a gente tem que entender que essa agressividade, por trás dessa agressividade, por trás dessa aspereza, tem um sofrimento, tem muita dor, e que quando a gente é uma barreira eficaz nesse momento, a gente consegue ter um sucesso muito grande e quebrar, inclusive, essa ação, essa conduta, essa maneira de agir do paciente. Eu, particularmente, já vivi muitas situações assim.
Ok, tem participações aqui com a gente depois da declaração ali, né, da história que ele contou. Deve ter sido muito difícil para você, não é nesse momento difícil lidar com questões como essa, Alexandre. Nós temos participações aqui da Ellen Mendes, Brasília. Ela diz assim, foi um prazer ter... deixa eu ver aqui. Oi, queridos... Deixa eu ver aqui, é um prazer ter essa experiência de cuidar. Eu fiz o curso, não segui a profissão, mas acho uma profissão linda. Meu filho Samuel está se formando esse ano, está no estágio nesse momento, está encantado. Eu peço que Deus o use, que ele seja um instrumento nas mãos de Deus, cuidando de vidas. Abraços, Deus abençoe todos os profissionais da enfermagem. Ellen Mendes, Brasília, participando com a gente. Que legal, sucesso aí na carreira para o seu filhote. Tem participação, Axa? Quem mais está chegando? chegando por aqui. Alô, alô.
Bom dia.
Bom dia.
Rose, bom dia. Raul, sou Penha Barros, moro em Areal, Rio de Janeiro. Assim, na minha família tenho várias pessoas que são da área de saúde. Tenho duas cunhadas que são enfermeiras, uma sobrinha que é enfermeira, minha filha é técnica, mais de 20 anos, trabalha na sala vermelha da UPA. E olha, tem dia que ela chega aqui acabada, tanto física quanto emocionalmente, principalmente na época da pandemia. Que Deus abençoe essa galera da área de saúde.
Foi bem desafiador mesmo, e é desafiador todos os dias, não é, Raul? Sua pergunta.
Beleza. O Alexandre, muita gente, né, entra no hospital com dor no corpo, né, ali com alguma doença, mas também carregando medo, solidão e até vontade de desistir, né? Na prática, em que momento que o profissional de enfermagem percebe que não está cuidando apenas de uma doença, mas também está ali cuidando de um ser humano que está emocionalmente abalado?
É necessário, para conseguir perceber isso, muita sensibilidade. Você fazendo essa pergunta, eu me lembrei de uma paciente em um dos hospitais que eu trabalhei, né, nessa minha estrada, né, nesse tempo todo de profissão, que praticamente todas as noites, no período de 1 hora da manhã, ela dava entrada na emergência. E todo mundo já conhecia a paciente. A equipe da enfermagem, a equipe da recepção, a equipe médica. Então, o que os médicos faziam? Eles prescreviam, às vezes, um soro, somente um soro puro. A gente puncionava a veia, ela ficava sentadinha, fazendo uso do soro, para poder ter alguém próximo a ela. E aí, sentava um paciente de um lado, sentava um paciente do outro lado, e ela ficava conversando. Às vezes, a gente sentava do lado dela para conversar também. E aí, passava o período todo da madrugada, o dia amanhecia, ela tinha alta e ia para casa, por conta simplesmente de solidão. E isso fazia com que a gente podia usar de humanidade com ela, de empatia, ser tipo a família dela naquele momento. E são muitos os pacientes que passam por esse tipo de situação. Muitos pacientes que acabam sendo internados, ficam nos hospitais e os familiares, eles não vêm para poder fazer as visitas. E aí a enfermagem e a equipe multidisciplinar propriamente dito. No entanto, a enfermagem que é o familiar, o amigo, o parente, aquela pessoa que serve como o confidente daquele paciente. Nós temos aqui mesmo no hospital situações assim.
Muito bem, muito bem. Tá vendo? Olha, o trabalho do enfermeiro é amplo, não é só técnico, a gente já percebeu, não é? A gente está encerrando, o amigo Alexandre. Se você pudesse deixar uma mensagem para os profissionais de enfermagem, para quem está ouvindo agora, para os seus colegas, né? E para quem está estudando, quem sonha em ser enfermeiro, qual é a mensagem que você, já com 28 anos de experiência, deixaria em relação à profissão?
Não desista. Essa é a mensagem. Não desista. A despeito de tudo que possa aparecer, a despeito de toda dificuldade, a despeito de muitas vezes a vontade de desanimar ou desistir, não desista. Porque mesmo vivendo diretamente situações difíceis, de perda, de tristeza, de dor, também tem muitas situações boas e positivas. Eu lidei e cuidei durante muito tempo de uma jovem com câncer, um câncer raro, que ficou conosco num tratamento durante muito tempo. A família toda ficou junto com essa paciente internada. E quando ela tinha alta, por conta do período do tratamento, ela só queria voltar a internar no andar onde eu trabalhava, no setor que eu trabalhava e com a equipe que eu trabalhava, por conta do vínculo que nós criamos.
Acolimento.
E depois de um determinado tempo e do tratamento desse acolhimento, né, ela teve alta e a cura. E a mãe dela depois, ela escreveu uma carta que eu tenho até hoje, essa carta, é Gabriela o nome dessa paciente, né? Eu tenho até hoje ainda a carta da mãe da Gabriela, E é uma carta que de tempo em tempo eu leio para poder me motivar. Então, você que é da enfermagem, não desista. E você que quer estudar enfermagem, eu digo para você, a despeito de tudo que pareça, é a profissão certa.
Ai, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é? Fiquei até emocionada. Alexandre, recebemos o Alexandre, gente, aqui com a gente, nosso amigo Alexandre de Oliveira, supervisor de enfermagem do Hospital Adventista Silvestre. Muito obrigada, Alexandre. Parabéns pelo dia aí dos profissionais da sua área, do seu dia. Deus continue te abençoando. Até a próxima, amigão. Até a próxima.
Obrigado, foi um prazer. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, nesse dia que para mim é duplamente importante, porque eu tenho dois filhos e um dos meus filhos nasceu hoje, né? No dia 21, dia 12 de maio. É, o Alan Guimarães de Oliveira.
Parabéns! Muita
Fazendo
saúde!
mais um ano de vida.
Parabéns, amigo! Muita saúde! Tudo de bom para você e até a próxima! Que gostoso, né? Participar desse momento da vida dele. Raul, o tempo não nos permite mais. Tchau, até amanhã, Raul!
Tchau.
Tudo de
Até a próxima.
bom!
Obrigado, Alexandre.
Até a próxima!
Obrigado,
Vem
você.
chegando, vem chegando o Clube da Música, minha gente! Marquinhos Gomes por aqui, hein? Tudo de bom para você!